dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Lago FM.
Tudo bem?
Tudo bem.
Estamos aí diante de mais uma declaração de rebanho.
Isso, Edmar. Esse processo aí que é aqui no Rio Grande do Sul ocorre, então, no dia 1º de abril aí teve início, recente, agora, 2-3 dias atrás, e se estende até 30 de junho, né?
É um prazo maior?
Prazo maior, aí 90 dias, né? Para declaração anual, é importante citar que o Brasil inteiro faz isso, né?
Ela é, sim.
Cada estado...
É algo uniforme?
É, não na mesma data, mas... Não na mesma data, cada estado, assim, organiza de acordo com as características, assim, da sua produção agropecuária, até das questões geográficas de cada região, enfim, elas diferem as questões, assim, de produção agropecuária dentro do Brasil, assim, de acordo com cada região. E aqui no Rio Grande do Sul, então, o prazo de declaração anual, esse ficou no mês de abril, aí, maio e junho, né?
Sim.
90 dias, então, para essa campanha de declaração anual, esse censo agropecuário, digamos assim, né?
É o censo agropecuário. E algo obrigatório, não dá para deixar de fazer.
Obrigatório. E tem sido tratado assim, como um censo, uma caracterização do estado, uma documentação assim dos rebanhos, quais os rebanhos que a gente tem, né, das diferentes espécies e aonde eles estão alocados, né, e que para a defesa agropecuária, né, a proteção assim das reservas do Rio Grande do Sul é muito importante.
E esse rebanho, ele compreende bovinos, né, equinos.
Isso, a gente, quando a gente fala em rebanho, assim, nos vem num primeiro momento o gado bovino, né? Mas não, aqui o interesse...
Engloba mais animais.
São todas as espécies de interesse comercial no Rio Grande do Sul, uhum. Né? Então, os bovinos, os ovinos, suínos, caprinos, bovinos, aves, né? As aves de produção aí. Né, e aí vai adiante, inclusive peixes e abelhas são de interesse e tem doenças que a gente controla.
Inclusive, né? Peixes e abelhas?
Isso, estão dentro do
censo. E sempre foi assim, Márcio?
Sempre foi assim. Uhum. Né? A gente tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul... Todo animal que produz, né, em especial alimento, e também assim tem a questão aí do lazer que entra os equinos, né, que interferem também, mas é um rebanho, né? É um rebanho que é comercial e é de, digamos assim, de companhia já, eu entendo assim. Mas os peixes, as abelhas também estão, são de interesse comercial, né?
E como é que se insere essa questão aí dos peixes, das abelhas, na declaração?
Ah, sim. Depois a gente fala um pouquinho da maneira que vai declarar, mas ali o que a gente caracteriza, na verdade, são quantos açudes tem, assim, né, o oceatanque e mais ou menos a quantidade da população, não é uma contagem específica. Ah, mas eu tenho mais ou menos 1.000 espécimes ali que a gente diz de peixes porque foram colocados.
É um cálculo aproximado.
É, porque foram colocados 1.200 alevinos. E as espécies também, se é carpa, se é jundiá, né, se é tilápia. Então, tem doenças que são das diferentes espécies de peixes, mas tem doenças que são comuns a todas as espécies, né? Eu sempre cito doenças, enfermidades, assim, porque é assim, em cima disso que a gente trabalha, né? Que o Brasil trabalha e que a organização essa Mundial de Saúde Animal trabalha. E as abelhas é de acordo com as colmeias, né? Por colmeias, não é por indivíduos, né?
Por colmeias.
Ah, eu tenho 30 colmeias, são fixas ou são migratórias, né? Tem algumas características, inclusive da nossa região aqui, que em determinado momento essas colmeias elas são movimentadas, né? Inclusive elas tiram guia de trânsito animal, enfim, e elas vão para locais, por exemplo, como pomares de maçã ou de, né, fazer a polinização. Então, a nível de doença, isso para nós é interessante saber quais as colmeias que migraram, né, e quais as que que transitaram, digamos assim, de onde elas vieram, porque elas se aglomeram lá no pomar.
Isso.
Então é sempre um censo, né, das diferentes espécies no Rio Grande do Sul, comerciais, e o nosso interesse é sanitário.
Isso. Agora, com relação a peixes e as abelhas, assim, nunca houve qualquer problema em termos assim, de doenças, propagação de doenças?
Não, doenças aqui que a gente identificasse na região, não. A gente tem assim, uma característica da mortalidade de peixes que já atendeu, e em especial assim, a espécie, essa tilápia, que é pelo frio. Uhum. Né? Então, o que a gente faz é...
A tilápia passou a ser explorada enormemente.
Isso, e está aumentando aqui, né? Então,
é um dos peixes mais consumidos aqui para essas bandas.
É verdade. E quando há uma mortalidade, a gente tem que ir lá diferenciar se é uma doença ou não, né? Se é uma questão climática, assim, ou física, né? E, inclusive, pode-se até coletar material para laboratório. Não é só visual a nossa... observação. E as abelhas, o que a gente tem, assim, identificou as grandes mortalidades de abelhas são por agentes químicos, né? Elas não...
Ah, sim.
Não doenças não tivemos, mas a
tivemos
gente...
recentemente um problema de mortandade de abelhas, sim, aqui em Lagoa Vermelha.
Isso, e na região inteira, e elas se repetem, né? Durante os anos, assim...
Mas é em função de produtos químicos.
Produtos químicos que ainda estão...
Das lavouras.
Ainda, digamos assim, não conseguimos entrar uma maneira, assim, dessa atividade, assim, agrícola, e a criação de abelhas conseguir, assim, se adaptar, né? Porque há necessidade também da utilização de agentes químicos, são muito, muito importantes, né? Para a produção, né? Mas o criador de abelha também vai ter que se adaptar à maneira dele criar ela, né? Mais doméstica, assim, é isso que a gente vem observando. Cada vez mais ele vai ter que fornecer alimento, assim, para que ela não tenha que ir em locais não adequados buscar o alimento, né? Mas o que a gente faz em cima das abelhas também é a investigação de doenças, assim, né? E a diferenciação de mortalidades, né? Que não são por doenças.
Qual é o tipo mais comum, né, de doenças com relação às abelhas?
Olha, a gente tem a loque americana, a loque europeia, né? Tem o...
De que forma se manifesta, assim? Atinge humanos?
Não são. São de interesse, assim, da mortalidade de colmeias, né?
Sim, sim.
E algumas doenças, elas atacam, assim, por exemplo, as crias, os favos, né, e matam as larvas. Outras, assim, atacam as abelhas adultas, por exemplo, como o pequeno esse besouro das colmeias, que a gente cita, e tem outros, assim. Então, a questão das doenças de abelhas, né, tem bactérias, tem fungos e tem parasitas, como qualquer outra espécie, e tem vírus também. Algumas atacam as formas jovens delas, né? E algumas atacam as formas adultas, né? Mas a gente não teve nenhum diagnóstico de uma.
Elas sempre devoram.
É, isso. E algumas, assim, doenças estão presentes já nas regiões, né? Outras nunca estiveram, mas vêm de fora, né? Enfim, mas as doenças, elas são assim, são vírus e bactérias e fungos e parasitas, como também o dos bovinos, como também o dos humanos, né?
Ah, sim. Uma curiosidade com relação ainda às abelhas, qual é o período de vida das abelhas? 40 dias?
Não, mais que isso.
Mais do que
mais
isso?
Do que
eu tenho
isso,
a impressão que eu li alguma coisa... A questão de poucos dias, e me chamou a atenção.
É muito interessante o ciclo delas, assim.
É, né? Um ciclo que a gente diz.
Também não é todo especialista, né? Mas, assim, elas têm todo um ciclo, né, delas, e dentro da colmeia delas, elas desempenham todas as funções, né? Primeiro, elas são abelhas campeiras, que vão buscar o alimento, depois elas são abelhas de defesa, assim, e vão se organizando ali, né?
Ah,
mas uma colmeia, assim, a gente trata muito referente à colmeia, não ao indivíduo, né? O indivíduo é uma consequência da colmeia, né? Mas tem colmeias que duram anos, né?
Eu até formulei essa pergunta porque foi a questão de poucos dias, sei lá, se na semana passada ali, não sei onde, e me chamou a atenção esse aspecto. É, achei é. Um ciclo tão curto.
É, mas não é longo.
Não,
ela,
é bem
ela
assim.
Ela é um inseto, né? Não, ela não vai assim muito. Ela é um inseto, ela faz o ciclo dela, né? E, uhum. e se encerra. Né?
Ah, sim,
e,
sim.
Em torno de 40 mil abelhas por colmeia também, assim, uma colmeia normal em torno de 40 mil abelhas.
Nós temos uma boa produção de mel aqui em Lagoa Vermelha.
Nós março. Temos, mas assim, o mel aqui ainda ele é, não é comercial, sabe?
Sim.
Ele é um comércio informal, assim, não temos nenhuma agroindústria de mel, assim, que fomente os produtores, né? Produzir e formalizar o seu mel e ter um comércio maior, né?
Uhum.
O que, muito que depende da produção agropecuária é a formalização, é o buscar mercados, né? Nessa região, assim, mais os campos de cima da serra, um pouco mais acima que nós também estamos no campo de cima da serra, mas um pouco mais acima. Cambará, Bom Jesus, é uma produção um pouco maior, né?
Maior.
Hoje a gente não tem nenhuma agroindústria de mel aí que fomente ter produtores, né? Eu sempre digo, para ter um frigorífico de suínos, tem que até um frigorífico de suínos para ter produtores de suínos. Se eu não tenho onde vender ou entregar, não, né, não há produção, ela não se fomenta. E a de mel da mesma maneira, né? Então nós não temos hoje um impacto, assim, temos bastante produtores, mas assim, mais um comércio informal, assim, de entrega, um comércio local, digamos assim, né?
Isso mesmo. É. Confirmado então, o produtor rural poderá fazer a sua declaração e atualização cadastral sem sair de casa, tem essa comodidade, né? Ele pode fazer via internet, né?
Isso. Vou citar as formas, então, a principal e mais utilizada, assim, é de Maria Produtoria na unidade do seu município, lá vai Isso. ter um atendimento e ele informa qual a sua qualitativo, assim, e quantitativo de animais, né, e então é eletrônico, ali mesmo ele assina de forma eletrônica, através de uma senha. Uma outra opção que vem aumentando e se fomentando é o produtor fazer através do produtor online, aí o SDA15.
Uhum.
Né? Ele consegue fazer de casa já em aplicativos de celular ou computador. E vem aumentando essa possibilidade, né? E não precisa ir na unidade do seu município. E a terceira ainda é no papel, preencher o papel que depois vai ser digitado. Né? Mas as principais aí que estão sendo utilizadas são ir na unidade do seu município, né? Seja, enfim, aqui nós temos 4 municípios, os 4 têm unidades, né? Que é Lagoa Vermelha, Caseiros, Capão Bonito e André da Rocha, que a gente atende. Então o produtor tem que ir até lá ou fazer através do produtor online, né?
Isso mesmo.
Uhum.
Mesmo com espaço de tempo ampliado, né, 90 dias, que o produtor não deixe para a última hora.
Isso. O deixar para a última hora, principalmente para quem precisa do atendimento, vai na unidade e fica sujeito a demorar um pouquinho, ter fila, né? As situações, assim, às vezes, de sistema, que no dia que foi pode ter dado um problema, enfim, e ter que retornar outro dia. Então, o importante é fazer de uma vez, né, uma obrigação que já está aí consolidada há anos. Esse trabalho, esse censo, digamos assim, da parte pecuária é importante para nós, né, e é obrigatório, né, o produtor que não fizer, ele fica com a impossibilidade de movimentação dos seus animais. Então, que se antecipe, né, que já faça aí, já de repente até no mês de abril e maio aí, né, que são os 2 primeiros meses, deixar o junho aí já com a declaração feita.
Pronta.
Né?
Obrigado, Márcio.
Obrigado pelo espaço, da mesma forma, Demário.